Bem-vindos ao The Debate. Sabe, geralmente quando a gente pensa no planejamento de uma grande obra pública, existe uma expectativa de precisão absoluta.
Aham, com certeza.
É tipo alta confeitaria, né? Você escreve uma receita meticulosa, define os gramas exatos de farinha, a temperatura ali milimétrica do forno, e o cozinheiro apenas segue os passos.
Entrega um bolo perfeito. Pelo menos é o que a gente adora imaginar, sabe? Nós adoramos a ilusão do controle. A administração pública, em especial, ama a ideia de que o papel aceita tudo.
Sim, exato.
E que o mundo físico vai simplesmente se curvar ao que desenhamos lá no escritório. É uma visão, muito reconfortante. Até o momento em que a primeira retroescavadeira liga o motor.
Exatamente. Porque aí você pisa no canteiro de obras, no mundo real da engenharia, e de repente o forno quebra, a farinha está úmida e a receita original simplesmente começa a desmoronar diante de uma chuva que não parou ou de um solo que ninguém sabia que era pantanoso.
É o caos do mundo real.
Pois é, o nível de precisão que tínhamos no papel torna-se um desafio enorme. E é justamente desse choque de realidade que surge a nossa discussão de hoje. O cerne do nosso diálogo, que emerge diretamente das regras da Lei 14.133, a nossa nova lei de licitações, é uma divergência fundamental.
Qual é o modelo ideal para a execução de obras públicas?
Isso. De um lado, nós temos o controle estrito e a previsibilidade dos regimes tradicionais, como a empreitada por preço global e o preço unitário. Do outro lado da moeda, temos a delegação de riscos e a busca por inovação que são trazidas pela contratação integrada.
Que é um salto enorme.
Bom, eu defendo que os regimes tradicionais são não apenas necessários, mas a única forma realmente responsável de garantir a transparência. Eles exigem um projeto básico, detalhado, né, e orçamentos baseados em unidades precisas. Isso é o que protege o nosso dinheiro na prática.
Olha, eu venho de um lugar totalmente diferente nessa questão. A minha perspectiva é que a contratação integrada representa um salto de maturidade e de eficiência, sabe? Que o Estado brasileiro precisava dar desesperadamente.
Entendo.
Ao transferir o risco do projeto e da escolha tecnológica para a empresa contratada, nós garantimos a inovação e focamos naquilo que realmente importa, que é a entrega do resultado final. É a única forma estrutural, na minha visão, de escapar daquela velha armadilha dos aditivos constantes.
Certo, então, vamos estabelecer as bases do porquê eu fico tão preocupado em manter esse controle. A premissa número um aqui é que a administração pública não lida com dinheiro próprio.
Claro, é o recurso do contribuinte.
Exato. E o pilar central para gerir esse recurso é a segurança financeira, que depende intrinsecamente da previsibilidade. Para iniciar uma licitação de forma responsável, o Estado precisa saber exatamente o que será construído, como será construído e quanto cada saco de cimento custa.
Mas
essa é a nossa receita de bolo, sabe? O que chamamos tecnicamente de projeto básico exaustivo.
Mas é aí que mora o perigo, nessa necessidade quase obsessiva de exaustão.
Deixe-me só terminar o raciocínio de como isso funciona na prática. Quando utilizamos a empreitada por preço global, por exemplo, a administração tem um escopo claro e realiza os pagamentos por etapas concluídas. O controle é muito tangível.
Aham.
E quando lidamos com a incerteza inevitável da natureza, tipo a geologia imprevisível de uma obra de terraplanagem, usamos a empreitada por preço unitário. O mecanismo é simples e genial. Nós só pagamos o que foi efetivamente executado.
Metro cúbico por metro cúbico.
Perfeito. Metro cúbico de terra retirada. Se tirou mais terra, paga mais. Se tirou menos, paga menos. Abrir mão desse detalhamento inicial, para usar modelos onde o Estado não sabe exatamente cada insumo que vai na obra, é expor o cofre público a um apagão de transparência.
Olha, a sua premissa da previsibilidade é muito sedutora na teoria. O problema é que ela parte de um dogma que o canteiro de obras refuta diariamente.
Como assim?
Esse preciosismo, essa obsessão pelo projeto detalhado, cria, na verdade, uma armadilha jurídica gigantesca para o Estado.
Uma armadilha? Peraí, ter clareza do que você está comprando nunca deveria ser considerado uma armadilha.
É uma armadilha porque muda a natureza da responsabilidade, sabe? Preste atenção em como o mecanismo funciona nos regimes tradicionais. Quando a administração pública entrega essa tal receita de bolo pronta e detalhada para a empreiteira, ela transforma o contrato em uma obrigação de meio.
Não de resultado.
Exato, não de resultado. Na prática, isso significa que se a empresa seguir o projeto do Estado à risca, usar a ferragem exata que o Estado mandou e no final o prédio apresentar rachaduras porque a solução de engenharia foi mal pensada...
Sabe de quem é a culpa?
O Estado, que fez o projeto.
Não é, do construtor. A culpa recai inteiramente sobre o Estado. O Estado assumiu todo o risco da engenharia ao ditar exatamente o que deveria ser feito e como deveria ser feito.
E você argumenta que a contratação integrada inverte essa lógica. Exatamente. Ela soluciona essa disfunção de forma muito inteligente. Na integrada, nós não partimos de um projeto básico restritivo. Nós partimos do que a lei chama de anteprojeto.
Que é bem mais aberto.
Muito mais aberto. O anteprojeto não diz qual é a espessura da viga. Ele define necessidades e metas de desempenho. Eu digo ao mercado, tipo, eu preciso de um edifício hospitalar que comporte 500 leitos com este nível específico de isolamento acústico e nesta velocidade de entrega.
Ok.
O mercado, que é quem realmente vive de inovar, vai me oferecer a tecnologia mais eficiente. Pode ser construção tradicional, pode ser steel frame, pode ser modular. E o pulo do gato é esse. Como a empresa concebeu o projeto, ela assume integralmente a responsabilidade por eventuais falhas.
Se rachar, ela que conserta.
Ela que conserte de graça. O Estado passa a comprar o resultado, que é o hospital funcionando, e não o processo de empilhar tijolos.
Olha, eu entendo por que você pensa assim, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente sobre isso. A ideia de transferir a culpa por falhas de projeto para a iniciativa privada soa como música para qualquer gestor público. Mas espera, deixa eu ver se eu entendi a sua lógica no aspecto financeiro.
Pode falar.
Se a contratação integrada é tão focada no resultado e abandona a lista de materiais, como é que a gente justifica os custos perante um tribunal de contas? A lei exige um orçamento para proteger o dinheiro público.
Sim, claro.
Eu sei que a lei permite o uso de orçamentos chamados paramétricos ou expeditos. Para quem está nos ouvindo, um orçamento paramétrico é basicamente estimar o custo de uma obra nova olhando para o custo por metro quadrado de uma obra semelhante feita no passado, sem detalhar cada prego e cada viga.
Exato.
Mas comparar uma obra com outra que nunca é exatamente igual, em terrenos diferentes, isso não abre uma margem colossal para sobrepreço?
Não. Não se você entender o que o Estado está realmente comprando.
Mas pense na transparência da unidade. Se o Estado pede a construção de um muro nos regimes tradicionais, ele sabe que ali vão 1.000 tijolos, argamassa e horas de trabalho do pedreiro. Como eu aprovo e justifico o custo de uma obra de 100 milhões de reais se no momento da licitação o Estado sequer sabe de que material a parede vai ser feita?
É, eu sinto muito, mas simplesmente não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. Essa visão da contagem de tijolos é exatamente o que trava a infraestrutura do país.
Trava.
Trava. Na prática, ficar obcecado com o detalhe do insumo é ineficiente. Mesmo na empreitada por preço global clássica, o fiscal da obra não tem que ficar no canteiro contando se a empresa usou 98 ou 100 tijolos naquela parede. Isso é um desvio de função absurdo.
Mas a medição?
A medição para pagamento é feita por etapa concluída. Se a parede está de pé, no prumo e cumpre as especificações técnicas, o Estado paga o valor global daquela etapa. Ponto.
Mas no preço global, o preço de referência veio de uma planilha detalhada antes. Nós sabíamos que a estimativa era de 100 tijolos.
Sim, mas o valor real gerado para a sociedade está no desempenho da solução, não na soma matemática dos insumos. A lei permite metodologias expeditas e orçamentos paramétricos justamente porque reconhece que quando você dá liberdade tecnológica, você não tem como precificar insumos que ainda nem foram escolhidos.
E você tem algum caso claro de sucesso disso?
Deixa eu te dar um exemplo prático que mudou o jogo. Lembra das salas de aula construídas no estado do Paraná?
Ah, sim, o projeto das escolas modulares.
Exato. O estado precisava resolver um déficit gigantesco de salas de aula de forma rápida. Se fossem seguir a sua cartilha de controle, eles fariam um projeto básico detalhando fundação profunda, alvenaria de bloco, reboco, pintura, iam licitar cimento e tijolo.
E a obra levaria anos.
A obra levaria, com sorte, 2 anos. Em vez disso, eles usaram a contratação integrada. O mercado olhou para o anteprojeto que pedia apenas salas de aula com conforto térmico para 40 alunos. E trouxe estruturas modulares.
Feitas em fábrica.
Isso! Feitas em ambiente de fábrica e transportadas prontas para o local. As escolas foram entregues em 45 dias. E com um bônus incrível, quase zero geração de resíduos sólidos no local. Isso seria impossível se o Estado tivesse engessado a tecnologia no edital.
Só para satisfazer um auditor.
Exatamente. Exigindo detalhamento de alvenaria só para mostrar uma planilha de custos de argamassa.
Ok. O caso das escolas modulares no Paraná é um sucesso logístico e de tempo. Isso é inegável. A rapidez foi fantástica. Mas imagine esse cenário. O módulo de fábrica chega no terreno em 45 dias. Lindo e perfeito. Mas na hora de instalar, a empresa descobre que o solo tem características muito piores do que ela imaginava. Ou que uma norma de segurança local exige uma fundação totalmente diferente da que eles planejaram na fábrica. No mundo real, a obra sempre encontra atrito.
E é aí que o modelo brilha.
Mas deixe-me explicar como resolvemos isso no modelo tradicional primeiro, só para contrastar. Se estamos num regime clássico e precisamos mudar algo, digamos, o projeto previa piso de cerâmica, mas a vigilância sanitária muda a regra e exige piso de concreto epóxi. Nós fazemos um termo aditivo.
O famoso aditivo.
E por que isso é seguro no nosso caso? Porque nós temos aquela tabela de preços unitários que você criticou. Nós sabemos exatamente o valor de suprimir ou glosar a cerâmica e adicionar o valor do concreto. É uma matemática clara e transparente.
Certo, entendi seu ponto.
A minha grande preocupação com a contratação integrada é a seguinte: como você gerencia os imprevistos sem essa quebra de preços? Se a empresa que trouxe a escola modular diz tipo, opa, o solo é ruim, preciso de mais 2 milhões para a fundação, e você não tem uma tabela clara detalhando os custos unitários dela, o Estado não fica totalmente refém do preço que o empreiteiro decide cobrar?
Você tocou no ponto nevrálgico agora, mas a conclusão é o inverso do que você propõe. A grande mágica da contratação integrada é a matriz de riscos.
A matriz de riscos...
Ela funciona quase como um restaurante com um menu de preço fechado, em oposição a você pagar por cada ingrediente que o chefe resolve colocar na panela. A vantagem monumental da integrada é a eliminação da esmagadora maioria dos aditivos.
Especialmente os de projeto, né?
Especialmente aqueles que vêm de erros ou omissões de projeto. Nos regimes tradicionais que você defende, a empreiteira lucra em cima das falhas do projeto feito pelo Estado. Na integrada, como eu disse, o risco do projeto é do contratado.
Mas e quando a mudança de escopo parece muito justificável?
Vamos usar um caso muito claro do nosso material de base, o caso do roubo de cabos. Imagine a construção de uma rodovia onde o projeto que a empresa elaborou previa a passagem de quilômetros de cabos de energia subterrâneos para iluminação.
Certo, uma vala enorme.
Durante a obra, vândalos descobrem as valas e começam a roubar os fios de cobre. Um pesadelo logístico. A empresa paralisa tudo, decide que a única solução viável é fazer a fiação aérea em postes para evitar os furtos. E aí bate na porta do Estado pedindo um termo aditivo milionário, alegando fato imprevisível e mudança de escopo.
Num regime tradicional, onde o Estado fez o projeto básico dizendo para enterrar os cabos, o Estado certamente pagaria essa conta, porque o erro de concepção de segurança no local foi da administração.
Exatamente. O contribuinte pagaria o aditivo sem choro. Mas na contratação integrada, o Estado diz um sonoro não.
E por que ele pode recusar tão facilmente?
Porque a matriz de riscos estabeleceu que a meta era entregar a rodovia iluminada. Se a solução de engenharia de enterrar os cabos, que foi escolhida pela própria empresa, provou-se ineficaz ou vulnerável para aquela região, a responsabilidade de corrigir o erro de engenharia é 100% do contratado.
O Estado blindou o cofre, então.
O Estado blindou o cofre, a empresa que arque com os custos de comprar postes e passar a fiação por cima. não tem aditivo.
Mas vamos ser pragmáticos, né? O mercado não é bobo. Se a empreiteira vai assumir o risco de ter que refazer a fiação ou de encontrar uma rocha gigantesca no subsolo, ela não vai simplesmente embutir um custo de risco gigantesco no preço inicial da licitação. O Estado não acaba pagando muito mais caro logo de cara por essa tranquilidade?
Isso é uma crítica comum.
No fim das contas, não é uma espécie de cheque em branco disfarçado de seguro?
Sim, existe um prêmio de risco embutido no preço inicial. O mercado precifica a incerteza, isso é fato. Mas nós precisamos entender isso não como um cheque em branco, e sim como uma pólice de seguro altamente eficiente.
Um seguro.
Historicamente, no Brasil, as obras licitadas por preço unitário começam baratas no papel e terminam custando dobro ou triplo depois de 10 anos de aditivos judiciais. Paralisações, degradação do que já foi construído. Pagar um pouco mais caro na largada para ter a certeza absoluta de que a obra vai ser entregue no prazo, sem sobressaltos, sai infinitamente mais barato para o contribuinte no longo prazo.
Sabe, esse é um ponto interessante, embora eu enquadrasse de outra forma. Tratar o prêmio de risco como um seguro é inteligente. E eu concordo que proteger o Estado da má engenharia e da litigiosidade é vital. Mas essa teoria da matriz de riscos impecável me leva ao nosso próximo ponto, os limites práticos das teorias contratuais.
O que você quer dizer?
Porque a burocracia, e me refiro ao controle administrativo aqui, precisa lidar com a urgência do mundo físico. E a natureza, como já dissemos, não lê contratos nem matrizes de risco.
Com certeza. O que você tem em mente de exemplo?
Vamos olhar para a imprevisibilidade extrema, aquela que vai muito além de um simples erro de escolha de cabos. O material de estudo traz o cenário de um barranco desmoronando próximo a uma creche que está sendo construída.
Uma situação de emergência.
O clássico problema da estaca de fundação num regime de preço unitário. A sondagem dizia que o solo firme estava a 10 metros, mas a estaca desce 15, 20 metros e não encontra resistência. A lama simplesmente engole a fundação.
Problemas clássicos da engenharia geotécnica, sim.
Sim, e como o gestor público lida com isso? Nos regimes tradicionais, eu defendo que a necessidade de aprovar aditivos antes de executar o serviço extra é a única defesa real que a gente tem para proteger o dinheiro público contra acordos informais.
Uhum.
É o que impede a criação de contratos verbais ilegais entre o fiscal e o empreiteiro. Nós não podemos autorizar a construção de um muro de contenção milionário para segurar o barranco de boca no aperto de mão e depois tentar ajeitar a papelada para legalizar o pagamento.
Você diz que isso gera corrupção?
O planejamento meticuloso, mesmo diante da surpresa, e a exigência de formalizar o aditivo antes de gastar, são essenciais para evitar ordens informais que historicamente geram corrupção. Como você concilia a imprevisibilidade aguda do canteiro com a rigidez de um regime focado só no desempenho final sem ferir a legalidade?
O grande problema desse argumento é que a obsessão pelo papel não resiste à gravidade. O dogma processual perde para a física, sempre.
Mas a lei é a lei.
Sim. Mas você fala sobre aprovar aditivos antes da execução como se fosse a única garantia de honestidade. Voltando ao seu próprio exemplo da estaca de fundação, imagine a cena. A máquina de bate-estaca está operando. Bateu os 10 metros previstos. O engenheiro no local vê que não há firmeza.
Certo.
E que a estaca precisa continuar descendo mais 5 metros imediatamente. Ou o buraco colapsa e perde-se todo o trabalho feito. Você realmente acha razoável mandar parar a obra, desmobilizar um equipamento caríssimo, redigir uma justificativa para o termo aditivo?
É um processo longo.
Tramitar isso pelo departamento jurídico, esperar o parecer da procuradoria, publicar no Diário Oficial daqui a um mês, para só então ligar a máquina de novo e autorizar que a estaca continue descendo.
Do ponto de vista de eficiência, é terrível, eu admito. Mas do ponto de vista do controle legal, era o rito exigido para não fazer despesa sem cobertura contratual.
Exatamente a palavra que você usou, era, no passado. Porque isso é ineficiência em estado puro. E a própria Lei 14.133 teve a maturidade técnica de reconhecer e resolver isso. Ela modernizou essa visão através do artigo 132.
O artigo da antecipação de efeitos.
A nova lei permite, de forma expressa, antecipar os efeitos de uma alteração em casos justificados. A administração pode, sim, autorizar a execução imediata. O fiscal pode dizer, tipo, continue batendo a estaca até achar solo firme. Ou comece imediatamente a construir o muro de arrimo para segurar o barranco que ameaça a creche.
E a formalização fica para depois.
A exigência republicana foi adaptada para a realidade. Autoriza-se agora para salvar a obra com a obrigação legal de formalizar o aditivo em até um mês.
Ou seja, a lei regularizou a ordem verbal, condicionada à formalização posterior.
Exato. Isso prova que a legislação evoluiu. O legislador entendeu que o foco final da lei é a eficácia da obra pública e a proteção do interesse coletivo, que no caso é a creche segura e pronta, e não a idolatria ao rito processual prévio. A contratação integrada e os novos mecanismos encaram a obra como um organismo vivo, sabe? E não como uma estátua de gesso intocável.
Bom, eu admito que a modernização do artigo 132 é um alívio enorme para o fiscal e o gestor que estão com a bota na lama lá na linha de frente. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Essa flexibilidade deve ser tratada estritamente como a exceção da urgência.
Sem dúvida.
E não se transformar na regra de uma gestão preguiçosa, né? O que me traz ao meu resumo sobre esse cenário vasto que nós delineamos aqui hoje. A agilidade é importante, as escolhas em 45 dias são admiráveis, mas no fim do dia o dinheiro continua sendo público.
Nisso nós concordamos.
É por isso que eu sustento firmemente que os regimes tradicionais, a empreitada por preço global e o preço unitário, devem continuar sendo a espinha dorsal de uma administração pública responsável. Eles obrigam o Estado a fazer a sua lição de casa de forma prévia. Planejar, estudar o solo, detalhar as soluções.
Mas com um custo de tempo altíssimo.
Sim, mas ao exigir que os custos sejam quebrados em unidades e insumos verificáveis, nós garantimos a rastreabilidade de cada centavo gasto. Essa transparência mecânica é absolutamente essencial para o trabalho de controle dos tribunais de contas. A inovação tecnológica é super desejável, mas ela não pode custar a perda da nossa capacidade de auditar os custos. O Estado não tem o direito de assinar cheques em branco, mesmo que o pretexto seja o desempenho.
E eu encerro a minha perspectiva reafirmando que insistir em projetar do zero aquilo que o mercado já sabe fazer muito melhor, mais barato e mais rápido é a pior forma de desperdiçar o dinheiro do contribuinte.
Entendo.
A contratação integrada não é, de forma alguma, um cheque em branco. Ela é uma evolução, uma mudança de paradigma contratual muito madura. Quando nós paramos de microgerenciar tijolos e passamos a focar no desempenho e na velocidade, entregando infraestrutura real para a população.
Mitigando riscos?
Isso, com a mitigação drástica dos riscos de erro de projeto para o cofre do Estado, nós estamos gerando valor genuíno. O Estado precisa aceitar que ele não precisa ser o engenheiro-chefe ditando cada parafuso. Ele precisa passar a ser um fiscal implacável de resultados excelentes. É assim que os países mais eficientes do mundo constroem.
Bom, acho que chegamos a um ponto de entendimento profundo sobre o peso dessa decisão. Fica claro para quem nos escuta que escolher o regime de execução de uma obra não é só preencher um formulário burocrático.
De jeito nenhum.
É a grande decisão estratégica que vai ditar o sucesso ou o fracasso completo daquele empreendimento.
Sem dúvida nenhuma. A tensão entre essa hiperespecificação orçamentária e de controle que você defende contra a liberdade tecnológica e a transferência de riscos que eu apoio, vai continuar sendo o debate mais fascinante do direito administrativo nesta década.
E ainda há muitas camadas sobre como os órgãos de controle vão interpretar tudo isso na prática diária dos prefeitos e gestores. O que nos devolve a nossa cozinha teórica lá do comecinho da conversa.
É verdade. O bolo.
Se a administração pública vai continuar tentando redigir a receita perfeita de um bolo imaginário, torcendo para o forno não quebrar e o clima ajudar, ou se ela vai simplesmente contratar o melhor confeiteiro do mercado e pagar apenas se o bolo for entregue no prazo e com a qualidade exigida.
É uma ótima reflexão.
Essa é a grande reflexão que deixamos para você hoje. Afinal, qual modelo protege e serve melhor ao interesse público na realidade do seu município ou do seu estado? Fica o questionamento. Até a próxima!
Até a próxima!